nosso assunto agora é saúde, nós vamos falar sobre a prevenção do câncer de intestino, porque o setembro é o mês de prevenção, setembro verde. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá, com o médico Marciano Agnoni, ele é cirurgião oncológico do Centro de Oncologia do Paraná, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Luciana, e a todos os radio-ouvintes.
Bom, para começar, eu gostaria de entender, então, o que é o câncer de intestino exatamente, né? Como é o diagnóstico dele? É um câncer muito comum no Brasil?
Vamos lá, então, Luciana. Perfeito. Esse é o mês, então, de conscientização e prevenção do câncer do intestino. E quando a gente fala isso, a gente se refere ao câncer do intestino grosso, já que os cânceres do intestino fino, do intestino delgado, eles são mais raros. Mas o câncer do intestino grosso é um câncer muito comum. Só para a gente começar a ter uma ideia assim, da importância desse câncer, o câncer do intestino grosso, hoje, ele está entre os três cânceres mais incidentes em todo o mundo. Em alguns países, ele é o segundo lugar em incidência. E ele também, hoje, ele figura como entre o segundo ou o terceiro câncer, dependendo do país, o câncer mais mortal. Então, entre os três cânceres que mais matam. Então, entre os três mais incidentes e entre os três que mais levam pessoas a óbito por câncer. E esse mês, Luciano, é um mês, então, que visa conscientizar as pessoas sobre esse câncer, inclusive no Brasil, né? A expectativa, as estimativas são de em torno de 20 mil novos casos para homem e 20 mil novos casos para mulher, para as mulheres nesse ano e no próximo ano. Então, a importância de conscientizar as pessoas sobre esse câncer, porque é um câncer que a gente tem como diminuir o nosso risco adotando algumas medidas, alguns hábitos comportamentais.
O senhor pode explicar para a gente que hábitos são esses, que medidas, como é a prevenção desse câncer?
Então, esse é um câncer que nós, quando a gente fala em prevenção, Luciana, a gente fala a gente tem que entender quais são os fatores de risco desse câncer. Então, hoje, quando a gente fala em fatores de risco, a gente tem fatores que a gente não pode evitar e fatores que a gente pode evitar. Então, os fatores que a gente não pode evitar são os fatores hereditários. Então, aquela pessoa que tem um parente de primeiro grau com câncer de intestino ou com pólipos, a gente já pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, essas pessoas, elas têm um risco hereditário, um risco familiar. Homens acima de 50 anos são uma população que tem maior risco. Mas nós temos outros fatores e outras síndromes hereditárias bem conhecidas, mas isso, a minoria dos cânceres são de origem genética. E nós temos hoje fatores de risco que a gente fala fatores evitáveis. Dentre esses fatores evitáveis estão o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o consumo excessivo de carnes vermelhas, acima de meio quilo por semana, né? Já se coloca que as pessoas que têm hábito de consumir muita carne vermelha, isso é um fator de risco. Principalmente carnes vermelhas processadas, então o salame, a salsicha, o presunto. Então, quem tem hábito de consumir muita carne vermelha processada tem um risco um pouco maior, associado a maus hábitos alimentares de modo geral. Então, baixa ingesta de frutas, de verduras, né, associado ao consumo excessivo de carne vermelha, essas pessoas têm um risco maior. E, como a gente falou, então, além do sedentarismo, da obesidade e tabagismo, também o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Então, as pessoas que têm esses hábitos, principalmente mais de um desses hábitos, esses hábitos somados fazem com que essas pessoas tenham um risco maior. Então, a gente já pode falar um pouquinho de como prevenir, né, esse tipo de câncer, que é mudando esses hábitos, adotando hábitos saudáveis, diminuindo o tabagismo, evitando o tabagismo, né, diminuindo o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. E aí também, tá, Luciana, tem uma outra questão importante na prevenção, que é os exames preventivos, né? Então, nós temos hoje, o que se recomenda é que a colonoscopia, que é um exame diagnóstico, né, que vai detectar tumores precoces, também é considerado um exame preventivo. Por quê? Porque esse exame vai detectar, vai encontrar os chamados pólipos, que são lesões precursoras, lesões que podem evoluir para um câncer. Então, a colonoscopia, ela pode encontrar um pólipo, esse pólipo é retirado na hora do exame e, com isso, aquele pólipo não vai evoluir para um câncer. E o que se recomenda hoje é que a 45 anos é a idade em que todas as pessoas deveriam fazer a sua primeira colonoscopia, pelo menos as pessoas que não têm histórico na família, né? Já que pessoas que têm parentes de primeiro grau na família, aí a gente pode indicar o exame um pouco antes, a partir dos 40 anos, geralmente. Mas a população, de modo geral, deveria fazer a sua primeira colonoscopia aos 45 anos.
Então, com a retirada desses pólipos, se evita a evolução para um câncer, é isso?
Isso. Então, muitos cânceres de intestino, eles evoluem a partir de um pólipo. Então, um pólipo é uma lesão pequena, parecido com uma verruga dentro do intestino. Esses pólipos, quando eles não são retirados, eles têm risco de evoluir para um câncer. Quando a pessoa faz a colonoscopia, esse pólipo ele é removido, ele é retirado na hora da colonoscopia. E aí, dessa maneira, esse pólipo não vai evoluir para um câncer. Então, por isso que se considera que a colonoscopia, além de um exame diagnóstico, né, que a gente solicita quando tem a suspeita de um câncer, o paciente tem sintomas de câncer, esse exame também ele é preventivo, né, porque vai retirar essas lesões que são chamadas lesões pré-malignas ou lesões precursoras do câncer. Então, isso é importante que a gente fale que quem não realizou ainda, a partir dessa idade, deveria fazer a sua primeira colonoscopia, né, após os 45 anos.
Mas isso vale para todas as pessoas acima de 45 anos ou apenas para aquelas pessoas que têm, então, essa característica de hereditariedade, de hábitos que fuma, que bebe, como é que é?
Então, na verdade, Luciana, o que se recomenda, como o câncer de intestino é um câncer muito incidente e que causa muitas mortes no mundo, se considera hoje, em razão dessa alta incidência, e relacionado aos nossos hábitos, né, atuais, hábitos ocidentais, esses maus hábitos, né, que muita gente tem, então o que se recomenda é que todas as pessoas com 45 anos deveriam fazer uma colonoscopia. Isso é uma recomendação do Colégio Americano, tá, de Cirurgiões, que colocou isso para a população americana, mas se usa isso como critério de rastreamento do câncer em todo o mundo, né? Antigamente era 50 anos essa idade. Então, existem outros exames também que os médicos solicitam, que é a famosa pesquisa de sangue nas fezes. Mas esse exame, então, quando ele dá positivo, aí tem que fazer a colonoscopia. Mas esse exame é um exame difícil de fazer, tem que fazer uma dieta especial, e ele também tem falso positivo e falso negativo. Então, essa idade de fazer a primeira colonoscopia, que era de 50 anos até um tempo atrás, em razão do aumento da incidência desse câncer em adultos jovens, ou seja, a gente está observando nos últimos anos pacientes com 47, 48, até 45 anos, até a idade mais precoce, né? Então, em razão do aumento da incidência desse câncer em adultos jovens, é que essa idade caiu de 50 para 45 anos. Então, como você colocou, o que se recomenda é que todo mundo deva fazer a primeira colonoscopia aos 45 anos. Pessoas que têm familiares, histórico de câncer em familiares de primeiro grau, esse exame tem que ser ainda mais cedo. Geralmente aos 40 anos, ou um outro critério que se usa é 10 anos antes da idade que essa pessoa teve o câncer. Por exemplo, se uma pessoa tem um familiar que teve câncer com 45 anos, então essa pessoa deveria fazer a sua colonoscopia com 35 anos, né? 10 anos antes do caso da família. É o que se recomenda. Então, esse é um câncer que a gente tem que ter essa consciência. Esse é o objetivo de conscientização, né, nesse mês de setembro. Principalmente, o que a gente tem que focar é nessa mudança de hábitos comportamentais, né, o sedentarismo, a obesidade, que são hoje fatores de risco não só para o câncer de intestino, mas para outros cânceres também.
E quais são os principais sintomas do câncer de intestino?
Os sintomas geralmente, então, do câncer de intestino, na fase inicial ele não costuma dar sintomas, mas muitas vezes sangramento, sensação de intestino preso, a barriga inchada, que a gente chama de distensão abdominal, a perda de peso, tudo isso pode indicar um câncer. Muitas vezes o paciente tem sensação de fezes mais finas, então fezes em fita, que a gente fala, a diminuição do calibre das fezes, A prisão de ventre, como eu falei agora, é um sintoma bem importante, e nas fases mais avançadas, então, a perda de peso, a sensação de náuseas, vômitos, já pode indicar um tumor avançado. Então, paciente que não tem intestino preso e começa a ter intestino preso, fezes mais finas, sangramento nas fezes, tem que fazer investigação. Claro que esses sintomas estão presentes em outras doenças, hemorroidas, inflamações intestinais, isso não quer dizer que a pessoa tem um câncer. Mas se a pessoa tem um ou mais desses sintomas, ela precisa fazer uma investigação.
Só para encerrar, doutor, qual é a chance de cura?
O câncer do intestino, nas fases iniciais, Luciana, tem uma taxa de cura que é considerada maior do que outros tipos de câncer. Então, dependendo do estágio, quanto mais precoce, quanto mais inicial é o estágio, maior é a chance de cura. No estágio muito inicial, tumores pequenos localizados, a taxa de cura pode chegar a 80%, 90%. E ela vai caindo, essa taxa de cura, quanto mais avançado é o estágio. Mas o câncer de intestino, ele pode ser curado. O tratamento inicial normalmente é com cirurgia para os cânceres do cólon, né, geralmente, porque o intestino grosso ele se divide em cólon e reto. O reto é a parte mais final do intestino próximo ao ânus. Nos tumores do reto, às vezes a gente agrega a radioterapia e a quimioterapia antes de operar. Nos tumores do cólon, geralmente é cirurgia e quimioterapia, os tratamentos mais utilizados. Existem outros tratamentos, como a imunoterapia, a terapia molecular, mas assim, o tratamento principal ainda é a cirurgia de sangue e quando, né, como a gente falou, quando diagnosticado na fase inicial, as chances de cura são boas. E isso mostra o porquê da importância de pessoas procurarem uma consulta médica, fazerem uma avaliação médica, qualquer sintoma intestinal, sintoma abdominal, que era um sintoma que a pessoa não apresentava. Então, a menor suspeita, um sintoma diferente, sangramento, distensão abdominal, essa pessoa precisa investigar, porque se diagnosticar na fase inicial, ela tem uma boa chance de cura.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigado, uma ótima tarde a você, Luciana, e a todos os radiovintes também. Obrigado.
Obrigada. Nós conversamos com o médico Marciano Angnoni, ele é médico cirurgião oncológico do Centro de Oncologia do Paraná e nos falou sobre o Setembro Verde, um mês de prevenção do câncer do intestino.